Não dá mais para o Brasil conviver com uma concentração de renda da forma que está acontecendo na arrecadação do recurso público. Desde a Constituição para cá, nobres senadores, o que vem acontecendo é novamente uma grande concentração de receita tributária não compartilhada por parte da União, com o empobrecimento e a diminuição dos recursos nos estados e nos municípios, e na capacidade de investimento e de manutenção da prestação de serviços públicos nos estados e nos municípios. Ainda há pouco eu ouvia, de forma brilhante, o senador Aloysio Nunes Ferreira dizer nesta tribuna: o que acontecerá com o Pacto Federativo se os estados não tiverem condição de prover os seus próprios salários? Meu caro senador, fui governador do Amazonas por 8 anos. Digo a Vossa Excelência, o Amazonas não tem como pagar o salário da PEC 300 com os recursos tributários que o Amazonas enfrenta. Não tem como pagar. Num país em que a guerra fiscal continua, em que os entes federados descumprem o Pacto Federativo até pela sobrevivência da atração de investimentos diante da inexistência de um plano nacional de industrialização que desconcentre a indústria neste país. Nós não temos como competir com o salário pago em certas regiões. E a unificação desses salários é absolutamente impossível, porque nós estaríamos tratando de estados desiguais de forma igual. O Pacto Federativo, portanto, precisa ser discutido. E aí, nobre senador Cristóvão Buarque, creio que a colocação de Vossa Excelência vem em boa hora, porque é exatamente nas comissões temáticas deste Senado que o Pacto Federativo precisa começar a ser discutido. É exatamente na CAI, na comissão que nós, senadores aqui presentes, fazemos parte, que nós precisamos começar a discutir veementemente a questão do Pacto Federativo, a questão da receita tributária, a questão do compartilhamento da receita tributária, a questão das transferências de recursos. Assim como nós temos um sistema único de saúde, hierarquizado, definido inclusive na nossa Constituição, que estabelece claramente o que é competência e responsabilidade do município, o que é competência e responsabilidade do Estado, o que é competência e responsabilidade da União, cria um mecanismo de financiamento claro, que este Senado, inclusive, acaba de, bem ou mal, regulamentar a Emenda 29. Veja, senhoras e senhores senadores, nós também temos um sistema de educação. Primeiro, avançamos inicialmente com um financiamento que excluía o ensino médio. Hoje, temos o financiamento do ensino básico, o Fundeb. Temos a hierarquização do Sistema Nacional de Educação, absolutamente claro, transparente. E o nosso Sistema Nacional de Segurança Pública? De que forma vamos financiá-lo? De que forma vamos fazer com que o aparato da polícia possa efetivamente ser eficiente? Vossa Excelência foi brilhante quando disse: não é apenas a quantidade de policial, é preciso ter policiais qualificados, preparados e policiais que não sejam corruptos. A corrupção no meio policial é uma das maiores causas do problema de segurança pública neste país. Mas quando conversamos com um cidadão comum, senador Aloysio, ouvimos em vários cantos deste país o seguinte: como poder fazer frente ao crime organizado quando eles possuem receita para oferecer muitas vezes recursos que são 4, 5 vezes mais do que o salário de um soldado ou de um policial civil? É claro que não são todos os policiais que ficam à mercê desta situação. Ao contrário, a grande maioria dos nossos policiais nesse país são homens honrados e são homens honestos e que prestam bons serviços a este país e ao povo brasileiro. Mas não tem condições de trabalho, não tem sequer equipamentos, sequer temos um cadastro único nacional de identificação que possa tratar o cidadão brasileiro do Rio Grande do Sul, da eminente senadora Ana Amélia, ao Amazonas, com a mesma tranquilidade de que não teremos duplo prontuário de carteira de identidade. O brasileiro tem muitos documentos. Por fim, quero dizer que este debate vai longe neste Senado, senhor presidente. Ainda há pouco teremos um debate na Comissão de Relações Exteriores para debater a questão, que é absolutamente humanitária, dos haitianos, mas que também precisa ser encarada como uma missão que o governo brasileiro precisa estar atento. Meu caro senador Cristóvão Buarque, o estado do Amazonas, um estado que tem grandes desafios, enormes desafios, recebeu mais de 50% do total da imigração haitiana para o Brasil. E o nosso povo, senador Aloysio, senadora Ana Amélia, é um povo, o povo brasileiro é um povo muito especial. Porque mesmo no município de Tabatinga, um dos municípios mais pobres deste país, os brasileiros de lá, sensibilizados com a dor dos haitianos, dividiram o pouco ou quase nada que tinham para poder prestar uma ajuda humanitária àqueles filhos de Deus que procuram no Brasil uma porta da esperança. Mas a porta da esperança para os haitianos não pode significar a redução das condições para aqueles que já estão vivendo quase que isolados das políticas públicas neste país. É preciso que o Brasil, portanto, preste atenção, não apenas com o Amazonas, mas também com o estado do Acre. Eu ouço Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, com o maior prazer sobre esse tema.
Senador Eduardo Braga, eu, na abertura dos trabalhos hoje, abordei a questão da greve das polícias. E quando Vossa Excelência, como ex-governador do Amazonas, e com a experiência que teve administrativa e política, volta o tema recorrente nesta casa, que é a Casa da Federação, ao Pacto Federativo, eu fico confortada. Não só Vossa Excelência, mas vários outros senadores têm batido neste tema, que é inadiável. E toda a questão, inclusive essa relacionada à situação dos policiais militares ou policiais civis, passa necessariamente por um entendimento, por uma revisão do tal Pacto Federativo. Não é possível hoje que a União continue concentrando 60% de tudo que é arrecadado, os estados pouco mais de 20% e os municípios 15%. Onde está, onde vivem as pessoas? Vossa Excelência citou Tabatinga, é um município. E quantas dificuldades tem o prefeito de Tabatinga para resolver demandas como essa dos haitianos? Então, isso apenas reforça o argumento de Vossa Excelência e da responsabilidade que nós, nesta casa, teremos com esta questão, já que aí, assim estaremos cumprindo com a nossa, o nosso dever constitucional, mas, sobretudo, com a expectativa de que amazonenses e gaúchos e catarinenses, paranaenses, brasileiros de todos os cantos, estão esperando de nós. Cumprimentos, senador Eduardo Braga, porque não podemos adiar e nem esperar mais por esse debate do Pacto Federativo.
Mas, presidente, para concluir, quero apenas, primeiro agradecendo a parte de Vossa Excelência, dizendo que concordo plenamente com a necessidade imperiosa do Senado da República discutir sem urgência, sem essa questão de que tenha que se discutir no dá ou desce, no apagar das luzes de uma noite longa, numa madrugada tensa, uma questão tão importante como o Pacto Federativo deste país. Mas, senhor presidente, para concluir, eu quero mostrar como este país tem muita esperança. E fico muito feliz de poder fazer isso na presença do meu colega senador Cristóvão Buarque, porque este programa, senador, começou quando eu era governador do estado do Amazonas e Vossa Excelência era ministro da Educação. Senhor presidente, àquela altura, nos idos de 2003, cheguei ao gabinete do então ministro da Educação para poder apresentar um projeto ousado de combate ao analfabetismo no meu estado. Senhor presidente, não por coincidência, Logo, fui apoiado, estimulado e motivado pelo então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, a implementar um programa chamado Reescrevendo o Futuro, numa participação do governo do Estado, governo federal através do Ministério da Educação e a Universidade do Estado do Amazonas. O IPEA, meu caro senador Cristóvão Buarque, acaba de publicar novos dados sobre educação. E veja, Vossas Excelências, o Estado do Amazonas, segundo o IPEA, conseguiu, exatamente no quinquênio de 2004 a 2009, portanto, a partir da implementação de uma nova política pública, resultados no combate ao analfabetismo extraordinários. O Amazonas tem escolaridade média, medida pela média de anos de estudo da população, de 15 anos ou mais, maior do que a do norte do país, a média do norte do país, e do que a média nacional em todos os anos, de 2004 a 2009, período de abrangência da pesquisa do IPEA. No estudo que represento, no estado que represento nesta casa, essa média era de 7 anos de estudos em 2004 e de 7,7 anos em 2009. Crescemos, portanto, 10% a permanência de estudo dos nossos queridos alunos no estado do Amazonas. Quando no norte, elas são de 6,2 em 2004 e 7,1 em 2009. E no país, de 5,8 anos em 2004 para 7,5 anos em 2009. Observando-se os dados do analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, o Amazonas também apresenta padrões mais favoráveis que a média nacional e do que a média do norte do país. Em 2004, 8,6% dos amazonenses ainda não tinham tido a oportunidade do letrismo, portanto, analfabetos, contra 12,7% dos nortistas e 11,4% dos brasileiros. Em 2009, essa situação de vantagem, se é que podemos dizer que isto é uma vantagem, porque o ideal é a grande e a sonhada meta do analfabetismo zero neste país, os analfabetos do estado do Amazonas compunham 7% da população amazonense, enquanto no norte eles representavam 10,5%, e no Brasil 9,7% de analfabetos. Mesmo entre a população rural do Amazonas, aqueles que vivem nas entranhas da floresta, a taxa de analfabetismo caiu sensivelmente nos últimos anos, passando, senhor presidente, de 20,8% em 2004 para 12,5% em 2009. Uma redução de quase 50%, meu caro senador Cristóvão Buarque. Esta foi a grande diferença da coragem e da vontade política de implementar o maior programa de combate ao iletrismo do país, naquele que possui a maior área territorial do Brasil, que é o estado do Amazonas. Desenvolvemos o programa de letramento Reescrevendo o Futuro, então considerado o maior programa de alfabetização do Brasil, realizado pela Universidade Estadual do Amazonas, a Secretaria de Educação do Estado e o Ministério da Educação. E aqui faço questão, senador Cristóvão Buarque, de agradecer a Vossa Excelência por ter confiado àquele jovem governador e àquela jovem universidade a missão tão importante. Entre 2003 e 2009, mais de 200 mil amazonenses foram alfabetizados, principalmente os adultos. O programa de alfabetização foi desenvolvido integrado com abordagens ambientais para que amazonenses, a proporção que aprendessem a ler, tomassem consciência da necessidade de conservar e preservar os recursos naturais e recebessem as primeiras informações sobre como desenvolver o Amazonas de forma sustentável. Outra iniciativa que teve papel importante na mudança no quadro de analfabetismo no Amazonas e na conquista da liderança regional e, quem sabe, a intrepidez daqueles com um sentimento mais arraigado de dizer da liderança nacional nesse setor, foi o programa de ensino presencial mediado de recursos tecnológicos. Trata-se de prática moderna de ensino à distância, alcançando os alunos em plena floresta com tecnologia de IPTV, com sinal via satélite e completamente sobre o caráter da interatividade. A transmissão das aulas é feita ao vivo, via satélite, através de televisores nas salas de aulas remotas, com a presença de professor em cada sala de aula, que elabora, aplica e corrige atividades didáticas para os alunos. Quase 30 mil jovens, excluídos do ensino médio, passaram a estudar em suas próprias comunidades, no interior da floresta, e a terem novas dinâmicas com a relação à própria natureza. Senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar este tento e não poderia deixar de agradecer. Agradecer a todos que acreditaram. Do presidente Lula ao nosso senador Cristóvão Buarque, passando pelo então ministro Fernando Haddad, que deu continuidade a esse programa, e aos milhares, milhares de professores no interior do Amazonas, que muitas vezes de forma voluntária acreditaram, sonharam e estão transformando o Amazonas em algo que se prepara para o futuro, vencendo a falta de oportunidade para o letramento, dando a oportunidade de ler e escrever e dando cidadania ao povo amazonense. Esse é o Brasil que nós queremos.